seu coração para Deus. Diga aí para Deus: Deus, eu abro o meu coração nessa noite, para que a tua palavra venha. Deus, entre como uma flecha nele. Deus vai te pedir uma resposta nessa noite. Deus vai te pedir uma resposta nessa noite. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Pretendo falar pouco hoje, mas eu queria compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. O que veio ao meu coração nesses dias, para a gente estar aqui no Vox juntos, e Deus me falou: Daniel, eu quero uma resposta. Daniel, eu quero uma resposta do meu povo. Eu quero a resposta da minha igreja. Eu quero a resposta dos jovens. Eu quero a resposta daqueles que têm ouvido aquilo que eu tenho dito. Por quê? E eu me lembrei um pouquinho desse ano. No começo do ano nós tivemos a nossa conferência de adoração. Quantos aqui estiveram participando da nossa conferência de adoração? Deus falou conosco. Deus falou comigo e com você: crie raízes profundas. Crie raízes de intimidade comigo. Saia da superficialidade. Saia da religiosidade. Saia da programação, cumprir uma agenda, e entre para a intimidade comigo. Foi isso que Deus falou. Muitos ficaram aqui, os cultos acabaram 11 horas da noite. Teve gente ficando brava porque fechou o estacionamento. De tamanho era a presença de Deus aqui. E tudo que Deus faz, tudo que Deus fala a uma igreja, Ele tem um propósito. Deus não fala com um povo sem propósito. Deus não é um CD ligado no play, tocando 24 horas qualquer coisa, uma programação morta, não. Deus tem um propósito para essa igreja, um propósito para a sua vida. E quando Ele fala, é porque Ele está manifestando o coração dEle à igreja. E Deus me falou: eu tenho falado e eu quero uma resposta. E fomos tão desafiados. Fomos tão desafiados. Depois, entramos na nossa conferência Inabaláveis. Quanto desafio. Desafio de oração. Desafio de estar na presença de Deus. Desafio de não só ser usado por Deus, mas ser aprovados por Deus. E no meu coração borbulhou como se Deus estivesse dizendo: eu estou chamando a minha igreja. Eu estou chamando a minha igreja para intimidade. Eu estou chamando a minha igreja para um tempo diferente. Entenda que Deus não é pequeno como nós. Deus não é um ser pequeno como nós. Nós não conseguimos ver nem um amanhã. Nós não sabemos nada sobre o nosso futuro. E nos iludimos vivendo, achando que viveremos muito tempo, que teremos tempo para realizar todas as coisas. Achamos que somos, talvez, imortais. De fato, você acha, você sabe que você não é, mas sabe o sentimento do coração? É como se, tem muito ainda pela frente. Mas Deus não, Deus sabe todas as coisas. E quando Ele coloca no coração de uma igreja, quando Ele chama homens de Deus aqui para falar com a igreja, é porque Ele tem um propósito. Ele vê adiante. Ele vê adiante. E Ele diz: eu preciso dar isso para o meu povo. Eles precisam disso. Eles precisam daquilo. E no meu coração veio: eu preciso de uma resposta da igreja. Eu preciso de uma resposta daqueles que estão ouvindo a minha voz. Você pode dizer, sem hipocrisia alguma, que nesses dois eventos, eu sei que em muitos outros momentos, mas sobretudo nesses dois eventos, na conferência de adoração e na conferência de multiplicação, Deus falou algo com você que tocou o seu coração? Se sim, levanta a sua mão. Se Deus falou algo com você, Ele está esperando uma resposta sua. Sabe, em novembro nós teremos a nossa conferência de missões. Nós estamos falando de adoração raiz, estamos falando de multiplicação, que é aquilo que nos move, a vida de Deus fluindo dentro de nós, e estamos falando de missões, pregação do Evangelho, alcançar as pessoas, aqui em Belo Horizonte, em Contagem, em Betim, em São Paulo e até os confins da terra, em Málaga, em toda a Europa, na África, na Ásia e aonde Deus nos levar. E aí veio então, qual é a resposta? Qual é a resposta? E no meu coração Deus colocou para mim uma palavra. E Ele disse assim para mim: Daniel, sabe o que eu espero da minha igreja agora? Sabe o que eu desejo de cada um de vocês? É um compromisso com avivamento. É um compromisso de avivamento. E eu começo te dizendo, por que nós precisamos de um avivamento? Por quê? Como eu disse, nada que Deus faça é sem propósito. Então, por que precisamos de um avivamento? Os dias são muito maus. Os dias são cada vez mais maus. As situações são cada vez mais complexas. Na nossa série Vox, eu preguei aqui, Seja a Voz de Deus. E eu mostrei algumas cenas que representavam o quanto o nosso mundo está cada vez pior. Ao mesmo tempo que as coisas pioram, se você olhar isso por uma outra ótica, sabe o que isso quer dizer? Que a cada dia mais, a igreja, os cristãos, aqueles que conhecem a Deus precisam se levantar. Se não há esperança por um lado, precisa existir esperança por outro. E não somos nós chamados à luz do mundo? Jesus não é a luz do mundo? Ele nos diz, brilha a sua luz. Ele diz para você, brilha a sua luz. Ele nos diz, vocês são o sal da terra, vocês são aqueles que temperam, mas também aqueles que conservam, que não deixam com que as coisas morram, se apodreçam. Os dias são maus. Naquele dia, naquela pregação, eu li para vocês um texto, Romanos 8:19 diz, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Por um lado, se você olha que há falta de esperança, se por um lado você vê falta de Deus, isso quer dizer que o mundo está olhando para a igreja, sem saber. O mundo está olhando para você que se diz cristão, que diz que tem um relacionamento com Deus, e está dizendo, onde está a resposta? É como se as pessoas estivessem clamando e dizendo, revelem-se, me mostrem um outro caminho para viver. Quantos de nós estávamos no pecado há um tempo atrás? E buscávamos uma coisa após a outra, uma festa após a outra, um trago, uma bebida, uma alegria após a outra. Por quê? Porque nós estávamos desesperados procurando algo. É ou não é? E sabe o que a Bíblia diz? Que a criação está dessa forma porque ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Posto esse versículo, você tem coragem de levantar sua mão e dizer, eu sou um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, levanta sua mão. A criação está aguardando a sua manifestação como filho de Deus. Outra razão por que precisamos de um avivamento, porque nós precisamos ser aprovados por Deus. Eu creio que Deus espera isso de nós. Se Ele está nos levando por esse caminho, se Ele está nos chamando, se o Espírito Santo está se manifestando e o seu coração está se constrangendo diante de Deus, é porque Ele quer que você ande por esse caminho. E na conferência agora aprendemos com o pastor Carlos Alberto que não basta nós sermos usados por Deus, nós precisamos ser aprovados por Deus. 2 Timóteo 2,15 procure-se apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu, pessoalmente, acredito que se um dia eu chegar diante de Deus eu, por acaso, tiver desperdiçado a minha vida, eu ficarei envergonhado diante de Deus. Porque Ele me deu talentos, Ele me deu saúde, Ele me deu propósito de vida. E Ele me alcançou como filho de Deus, porque Ele tem algo para realizar neste mundo, através dos filhos dEle, através de mim, através de você. Não basta ser usado por Deus, você precisa ser aprovado por Deus. Não basta você liderar uma célula, Deus tem que olhar e ver que além que você lidera uma célula, você é aprovado porque você tem intimidade com Ele, porque você o conhece de fato. Não basta vir a uma série de reuniões e cultos, nós precisamos ser aprovados diante de Deus. A Bíblia diz que alguns levantam a mão, alguns entregam ofertas, mas na verdade, para que outros vejam. E não porque eles amam a Deus e fazem isso de todo o coração. Religiosidade mata. A religiosidade mata. Precisamos ser aprovados por Ele. Uma outra razão pela qual eu creio que nós precisamos de um avivamento. Sabe por quê? Sabe por quê? Deus nos... Eu vou mudar a forma como eu vou dizer essa informação para você. Deus não nos pediu, Deus não nos deu 5 mil células e 30 mil vidas, não. Deus nos ordenou que nós conquistássemos essas pessoas. Esse é o desejo expresso dEle. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, não há limites. E se esse sonho veio ao coração dessa igreja, dos nossos pastores, nós precisamos de um avivamento, porque senão nós não alcançaremos isso. E eu não quero chegar diante de Deus sem estar aprovado. Tem pessoas tão queridas por cada um de nós que não conhecem a Deus. E Ele está nos pedindo, por favor, alcance essas pessoas. Por isso eu creio que nós precisamos de um avivamento. Esse mundo precisa. O mundo está cada vez pior, nós precisamos. Nós precisamos ser aprovados. E nós precisamos alcançar muitas pessoas. Por isso nós precisamos sim de um avivamento. Sim, nós precisamos de um avivamento. Mas talvez você pergunte, Daniel, o que é avivamento? O que é então isso que nós precisamos? Você entende que com a força do seu braço você pode fazer muito pouca coisa? Você entende que 30 mil vidas, que essa cidade, porque eu creio que se Deus plantou cada um de nós aqui, eu poderia ter nascido em tantos outros lugares. Só em Minas Gerais são mais de 600 municípios. Eu poderia ter nascido em qualquer lugar do Brasil e, por que não, em qualquer lugar do mundo. Mas Deus me plantou e plantou você aqui nessa cidade. E Ele te chamou como filho de Deus e Ele está dizendo, o mundo precisa ver você. Você precisa se revelar. Como filho de Deus. E não como filho do diabo. Filho de Deus. O avivamento é quando nós geramos as coisas em Deus. Deus quer Isaques, Deus não quer Ismael, filho feito pelo homem. Mover feito pelo homem. Na força do braço do homem. Ele quer algo que é feito através dEle. Através de mim, de você. Uma vida fluindo dentro de nós. O avivamento é uma vida espiritual abundante. É estar conectado com Deus de verdade. Fomos desafiados nas raízes para isso. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E fomos desafiados agora à oração. Fique na presença de Deus. Mas sabe o que é triste? É que a palavra de Deus vem até nós. E não com um dedo de julgamento, mas olhando para a minha própria vida, eu digo isso. Somos desafiados, mas passa uma semana, passa duas e parece que nada mudou. Somos desafiados, Deus está nos chamando, Deus está te chamando, o Espírito Santo de Deus está movendo. E onde está a resposta da igreja? O avivamento é essa dependência, conectados em Deus. É uma vida com Deus real. Chega de religião morta. Chega de religião morta. Religião morta não leva ninguém a lugar nenhum. Chega de viver uma semana após a outra sem entrar na intimidade com seu Deus. Não há como viver uma vida de avivamento se você não tiver todos os dias na presença de Deus. Ah, Daniel, a minha vida é corrida. Ou você vai viver o avivamento, ou você então vai viver a sua vida corrida. É impossível viver o avivamento que Deus tem para nós. E viver uma vida corrida onde você não consegue separar um pouco do seu tempo para estar com Deus. E não é estar com Deus só pedindo: Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso. Deus, eu te amo, eu preciso do Senhor. Eu quero estar na tua presença. Deus, olha o meu favor. Deus, abençoa as minhas ovelhas, a minha cela, abençoa os meus amigos, abençoa a minha família. Pai, olha por mim, me protege, me livra de todo mal. E trabalhamos muito, e muitas vezes nos cansamos. Por quê? Porque não estamos na presença de Deus, por isso não há vida de Deus em nós. Não tendo vida de Deus em nós, nós nos cansamos e não conseguimos, ou gastamos muita energia para produzir algo, que poderia ter sido produzido em 5 minutos de oração na sua casa. 5 minutos de oração. Tem meses que nós estamos tentando fazer com que pessoas venham às 7 horas para orar. Glória a Deus, hoje foi o recorde. Maior quantidade de pessoas, glória a Deus por isso, mas está faltando você também. Está faltando você. Está faltando você se derramar aqui e dizer: Deus, existe algo que o Senhor precisa liberar sobre as nossas vidas para que a gente viva aquilo que o Senhor tem para nós. E se nós não nos colocarmos nessa vida de intimidade, nessa vida espiritual abundante, nós não viveremos o avivamento. Avivamento é isso. Vida consagrada a Deus, intimidade com Deus, vida de oração, dependência de Deus, intimidade com o Espírito Santo. Onde que eu compro o livro que aprende isso? Não tem livro, não. Não tem no Google, não. Não tem no Facebook, não tem no Instagram. Sabe o que você faz? Entra na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Chore na presença de Deus. Busque a Deus como alguém que está desesperado para comer. E você o reencontrará. E assim nós viveremos avivamento. O que mais então é avivamento? O que mais é esse avivamento que Deus quer de nós? O que mais é? Avivamento é fonte de poder e despertamento. Muitos acham que avivamento é ficar todos dentro de um prédio cheios do Espírito Santo, falando em línguas e etc. Isso tudo é muito bom. Mas o avivamento é o poder de Deus para uma finalidade. É o poder de Deus para alguma coisa. Não foi assim lá em Atos. Não foi assim lá em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A presença de Deus só desce sobre nós com um propósito. E às vezes nós até temos esse propósito. Nós queremos ganhar as vidas, nós queremos viver uma vida abundante, nós queremos dar um bom testemunho, queremos ser aprovados. Mas precisamos do poder de Deus. Se o poder de Deus não vier, a obra vai travar. Se o poder de Deus não vier, os 5 mil não serão alcançados. Os 30 mil pessoas não serão alcançadas. Tem que haver um compromisso nosso. Uma resposta minha e sua de avivamento. De vida espiritual abundante. De derramamento de poder e despertamento com o propósito de Deus. Sabe o que a religiosidade tem gerado? A religiosidade tem gerado crentes que não conhecem a Deus. Às vezes você um dia tomou uma decisão com Jesus, mas tem vivido uma vidinha tão rasinha com Deus. Tão rasinha com Deus. semanas após semanas sem estar na presença de Deus, semanas após semanas sem ler a palavra, e a igreja faz 4x4 e nada te toca, e te desafia a orar e nada te convence. Eu, Daniel, creio que se nós não vivemos um avivamento, nós não seremos aprovados por Deus e não alcançaremos tudo aquilo que Ele tem para nós. Qual é a resposta da igreja? O que mais Deus tem que dizer a nós? E eu me incluo nisso. O que mais Deus tem a dizer a mim? Ele tem chamado de maneira tão clara para a intimidade. Ele tem chamado a mim e a você de maneira tão clara a intimidade. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Não é nada subjetivo. Deus está querendo derramar poder. Deus está querendo visitar a sua vida. Deus está querendo que você tenha uma vida de intimidade. Porque Ele tem algo grande para nós. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Ele. Temos tempo para fazer até as coisas da igreja, mas às vezes não temos tempo para Deus. Ele não está nos pedindo para que a gente não faça. Ele está pedindo para que a gente deixe de fazer outras coisas para estar na presença dEle. Todo ano nós marcamos muitos gols e tomamos muitos gols. A cada 10, 3 células se fecharam. Muitos líderes fecham porque não têm intimidade com Deus. Porque se tivessem, não cairiam no pecado. Se tivessem, resistiriam. A palavra de Deus diz que não há tentação grande demais que nós não possamos suportar, porque Deus nos dá o escape, Ele nos dá o caminho, Ele nos dá força, mas nós temos que estar em intimidade com Ele. Tomamos muitos gols. 1974 células. Se te ofende falar de números, me desculpa. Mas sabe, cada número desse é uma pessoa. Cada número desse para nós queima no nosso coração. E Deus é um Deus que conhece a todas as pessoas. E Ele deseja cada um. Se você sair daqui andando desta igreja e for até o McDonald's da Prudente e conversar com cada pessoa que você cruzar, qual a proporção de pessoas que não conhecem a Deus você vai encontrar? Agora, você sai daqui e vai lá e faz. 80%? De 10, 8? De 10, 9? De 10, 7? Há muito para ser conquistado. Mas eu cheguei nesse ponto do meu coração constrangido diante de Deus. Porque eu entendi, Deus está esperando de mim uma resposta. Deus está esperando de você uma resposta. Qual o seu compromisso que vai mudar de fato na sua vida? Não é, a partir de agora eu vou buscar mais. O que é buscar mais? É chegar amanhã e fazer o que é diferente? Não é um conceito. É uma prática de vida. É uma prática de intimidade com Deus. Eu falei, Deus, ok, Deus, eu quero dar essa resposta para o Senhor. Mas Deus, o que nos impede? Eu perguntei para Deus, Deus, o que nos impede? O que nos impede de viver isso? E eu quero te perguntar, você quer viver um avivamento? Na sua vida? E como igreja? O avivamento tem muita presença de Deus. Tem derramamento do Espírito Santo, muito derramamento do Espírito Santo. Mas sabe, isso tudo é canalizado com pregação do Evangelho. Isso tudo é canalizado com uma busca incessante por ganhar vidas, por transformar esse mundo. Desculpa. Você quer? Se você quer, preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. E eu disse, Deus, eu quero. Eu quero, eu tenho esse anseio no meu coração. Eu creio que Deus está nos levando àquele ponto onde nós precisamos tomar uma decisão. É como se nós estivéssemos andando, ano após ano, andando. E eu creio que agora nós chegamos nesse ponto, exatamente neste ponto. Ou nós vamos adiante, ou nós vamos retroceder. Nós vamos ficar estagnados. Ou nós vivemos o sobrenatural de Deus, ou nós vamos conseguir andar por sobre as águas, ou nós vamos andar em fé, viver um avivamento de Deus, viver uma vida de intimidade com Deus, conhecer a essência dEle, receber do Espírito. E alcançar vidas de uma maneira sobrenatural. Ou nós vamos ficar paradinho aqui, olhando a terra prometida como Moisés ficou. Moisés viu muita coisa e nós já vimos muita coisa. Se chegamos aqui é porque a boa mão de Deus está sobre nós. Eu não quero que você pense, ah, mas está tudo errado. Não, nós estamos caminhando no caminho certo. E Deus está colocando as peças do quebra-cabeça e eu estou querendo te ajudar a montar a peça do quebra-cabeça agora. Para que a gente siga adiante, para que a gente dê os passos. Quantas coisas Moisés viu no deserto. Quanto poder de Deus. Quantos milagres. Quanta coisa. Mas quando Deus fala para ele, fale para essa rocha, para sair água, e ele bate. Deus fala, você me desobedeceu, você não vai entrar na terra prometida. Eu creio que nós estamos aqui diante dele. E essa é a palavra que veio no meu coração durante toda a semana, Daniel, fale, creia e fale. E as três coisas que eu queria te mostrar, três coisas, porque eu creio que nos impede, e talvez Deus falando para mim mesmo, eu quero abrir o meu coração e compartilhar com vocês, três coisas. Quando eu estava lendo recentemente Deuteronômio 20, eu fiquei assim, parei nesse texto e comecei a pensar. Deuteronômio 20, 5, 8 diz assim, os oficiais dirão ao exército, alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou, volte para sua casa para que não morra na guerra e outro dedique. Desculpa. Alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, volte para casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Alguém comprometido para casar-se, volta também. Por fim, os oficiais acrescentarão, alguém está com medo e não tem coragem, volte ele para casa, porque os israelitas também não podem ficar desanimados. Eu fiquei meditando nesse texto. Sabe o que Deus disse para mim? Sabe por que muitas vezes nós não vivemos o avivamento? Porque nós estamos distraídos com muitas coisas. Existe aquele dito popular que o pior cego é o que não quer ver. Quem já ouviu isso? Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Mas nesse texto tinha muita gente distraída. Distraída com tantas coisas. E quem está distraído com tantas coisas, não foca na guerra. Você está distraído, plantou uma vinha, está distraído pensando se vai embora. Você está distraído aí porque está pensando, vai comprar não sei o que, distraiu da obra de Deus e esqueceu Deus. Você não serve para a guerra. Você vai morrer na guerra. Deus diz, sabe por que muitas vezes nós não vivemos esse avivamento, nós não vivemos isso que Deus está nos chamando a viver? Porque nós estamos distraídos com muitas coisas. Com o que você está distraído? O que está passando ao seu lado e tomando os seus olhos? Essa porcariazinha aqui, ó, celular, que te impede às vezes de gastar tempo com Deus, é isso aqui? Joga fora, vive só de e-mail. Sei lá. É seu namoro que está te distraindo de andar no caminho de Deus? Verifica. O que é? É a sua carreira? São os seus sonhos? É você mesmo? É a sua aparência? É o seu dinheiro? O que é que está te distraindo? Deus te chamando de um lado. Viva um avivamento, se entregue, viva a intimidade, viva uma vida abundante espiritual, viva uma vida de poder e despertamento espiritual. E qual é a outra voz que está ecoando aí? O que é que está te distraindo? Você precisa eliminar isso. Porque se você não eliminar, você não consegue viver a guerra. Segunda razão. Nós ainda não conhecemos a força da unidade. Nós ainda não conhecemos. Ouve o que eu estou te dizendo. Nós ainda não conhecemos o poder que existe se todos nós nos juntarmos em um só propósito diante de Deus. Vocês não têm ideia do poder que há quando uma igreja se compromete com o avivamento, se compromete em colocar o seu joelho de chão, se compromete em buscar Deus sem cessar. Vocês não têm ideia do poder que existe nisso. Sabe o que Deus fala sobre a Torre de Babel? Gênesis 11, de 1 a 9, diz assim: no mundo, todavia, apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície e ali as fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre e os homens que estavam construindo. E olha o que a Bíblia diz no verso 6. E disse o Senhor: eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçam e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou por toda a terra. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou. Deus confundiu aquele povo, porque eles estavam vivendo unidade. Eles falavam uma só língua, eles tinham um só propósito. E Deus falou: se isso aqui não for destruído, nada pode os impedir. Se eu e você nos comprometermos em ouvir e fazer algo a respeito daquilo que Deus tem nos chamado, e nós fizemos isso de forma a vivermos unidade nesse propósito, nada poderá nos impedir. E sobretudo porque, diferente de Babel, nós teremos o favor de Deus. E Deus vai se alegrar com a nossa unidade. Por isso, quando nós chamamos, vem orar antes do culto. Por quê? Porque nós criamos aqui um ambiente de unidade, um ambiente de propósito de Deus. E fazemos nas nossas casas essa vida espiritual. Vivemos nas nossas casas essa vida de dependência de Deus, de intimidade, de oração. E viemos aqui, e a gente pode vir aqui no sábado e juntos fazer isso. Sabe o que vai acontecer? Nada poderá nos impedir. E as obras do inferno cairão sobre os nossos pés. E as vidas chegarão na igreja. Sabe o que eu creio que vai acontecer quando nós começarmos a orar para valer e clamar a Deus pela presença dEle? As pessoas vão entrar por essas portas. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Elas vão te parar na rua e dizer: eu vi Jesus na tua face. Eu quero entregar minha vida para Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Unidade. Nós não conhecemos a força da unidade. Por isso nós talvez agarramos. Por isso essa convocação. Junte-se a nós. Ouça a voz de Deus e obedeça. E a terceira coisa, Deus me lembrou. Quando Samuel diz a Saul e fala assim: eu sou aquele que o Senhor enviou para ungí-lo como rei. E assim diz o Senhor: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Verso 3 de 1 Samuel 15 diz assim: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhes pertence. Não poupem nenhum homem, nada, nem mulher, nem animais, nem jumentos, nada. Não poupe nada. Deus deu uma ordem para Saul. Verso 21 diz assim: os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto que o povo dele obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E Saul disse: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que ele me deu. Tive medo que os meus soldados iriam dizer. Saul recebeu uma ordem de Deus: vai lá e extermina tudo. E ele relaxa. Os soldados pegam alguns animais. E ele vê, mas ele fica com medo. E a terceira razão que Deus me falou, sabe o que acontece? Desobediência, e a gente cede às pressões. Muitas vezes nós desobedecemos a Deus. E Deus está nos dizendo: ore, mude a sua vida, se consagre. E entra por aqui e sai por aqui. Santifique-se. E a gente cede às pressões desse mundo, cede aos papos, cede às promoções, cede aquelas, os quitutes desse mundo. Ah, mas eu não entrei no pecado, não foi só uma beiradinha, foi só assim, não buscar a Deus. E a gente acha que não buscar a Deus diariamente não é pecado. E Deus está te chamando para a obediência. Três coisas. Faltam 20 minutos para a gente acabar nosso culto. Chamar a banda aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Para mim, está muito claro o que Deus quer de nós. Deus está te chamando para uma consagração, para um avivamento. O que que Ele está te pedindo? Em outras palavras, que você tenha compromisso com Ele como você nunca teve. Como? Intimidade. Relacionamento com Deus, vida de oração, vida de santidade. E tudo isso que nós conversamos aqui vai acontecer. Chega de falar, certo? Chega. Sério, chega. Essa foi a conclusão que eu cheguei essa semana. Falei: Deus, chega de falar, chega de saber que tem, que mas não, chega de isso e aquilo, e cadê a atitude? Quero te convidar a ficar em pé, fechar os seus olhos. Nós vamos meditar um pouco sobre aquilo que Deus está nos dizendo. Mas antes eu vou orar. Nós vamos ter um período aqui. Oh, Deus. Espírito Santo de Deus. Deus, eu não posso gerar desejo por avivamento no coração de ninguém. Mas o Senhor pode. Eu quero te pedir, Espírito Santo, varre esse salão agora com a tua presença. Varre esse salão com a tua voz. Aquele que precisa de uma voz doce, que ela seja doce, mas aquele que precisa de um vento impetuoso, aquele que precisa que o Senhor grite no coração dele, Deus, grita, grita, Espírito Santo. Eu quero pedir agora, Espírito Santo, enfia a mão dentro do coração de cada um aqui e coloca um desejo, um compromisso pelo avivamento, um compromisso por viver uma vida de intimidade, de consagração, uma vida espiritual abundante. Deus, nós estamos diante deste ponto. Não há como nós prosseguirmos, Deus, se algo não mudar de fato. Deus, nos livra, Deus, de mais um conceito na nossa mente. Nos livra, Deus, de mais uma palavra de sabedoria. Oh, Deus, de mais um jargão cristão. Oh, Deus, que a gente fica falando um para o outro. Ah, a gente precisa buscar mais a Deus. Nossa, nós precisamos buscar mais a Deus. Porque Deus tem nos chamado. Chega, Deus. Realiza isso no nosso meio. Oh, Deus, a tua palavra diz que tanto querer quanto realizar vem do Senhor. Por isso eu estou pedindo, Espírito Santo, entra no coração de cada um aqui, coloca esse querer. Coloca esse querer. Move, Espírito Santo de Deus. Move, Espírito Santo de Deus.